Bem-vindos a mais um Rap Talks. Hoje falamos sobre a nova diretiva NIS2, que significa Network and Information Security. Para nos falar sobre esta nova diretiva, que é a versão 2 da NIS 1, temos aqui o nosso especialista, não é, João?
O especialista em regulamentos e ler texto. É verdade, nós temos aqui este tema para vos trazer. Vou ser honesto, é um tema um bocadinho diferente do que nós normalmente fazemos. É um tema mais teórico, ou seja, mais de papel, e nós normalmente gostamos mais de falar sobre coisas do dia-a-dia. Mas achamos realmente que é um tema muito importante e que vai ter grande impacto no mundo da cibersegurança, no mercado da cibersegurança, principalmente para o próximo ano, quando tiver mais ativa. A ideia é trazer-vos aqui, tentando não ser muito maçador, trazer-vos aqui um bocadinho o que é esta perspectiva desta diretiva da NIS, a revisão 2, lá está como estava a dizer, e mostrar-vos como isto vai ser algo muito importante para o mercado da cibersegurança no próximo ano. Começando pelo início, o que é a diretiva NIS 2? A diretiva é uma revisão à diretiva, obviamente, anterior à NIS 1, que foi introduzida em 2016 pela Comissão Europeia. E a ideia é criar um nível comum, uma prática comum de várias empresas, vários setores, em nível de cibersegurança. Tentar ter uma diretiva que nos diga quais são os passos a ter, os necessários, o que é necessário para ter cibersegurança em vários setores específicos. A NIS 1, em 2016, obviamente, o mercado de cibersegurança era completamente diferente do que é hoje. Era uma diretiva muito mais curta, muito mais pequena, com muito menos informações e poucos setores abrangidos por esta diretiva. E a ideia foi, exatamente agora com a revisão 2, alargar a oferta, as diretrizes que vêm nesta NIS para mais mercados. Começando aqui pelo início, lá está. Um dos grandes fatores de alteração entre a NIS 1 e a NIS 2 foi o alcance que esta NIS 2 vai ter. Temos vários setores muito importantes para a nossa economia que não estavam incluídos na NIS 2 e que, a partir de hoje, ou a partir da introdução desta nova diretiva, vão necessitar de ter estes pontos feitos segundo a diretiva. Estamos a falar de administração pública, prestadores de serviços digitais, ok, serviços de águas residuais e tudo mais, que não estavam introduzidos na primeira diretiva, okay? E que, a partir de agora, passam a ser. Também houve aqui uma alteração, como vamos falar mais à frente, dos critérios do que é que as empresas... quais as empresas necessitam, okay, em termos de tamanho, e vamos falar mais à frente do que é que isto significa. Também foram os requisitos de segurança foram reforçados, ou seja, há mais requisitos na análise do risco, o tratamento dos incidentes, as atividades de segurança nas cadeias de abastecimento, ou seja, estamos a falar de quando o mercado num todo temos uma cadeia de comercialização e que a cibersegurança tem de olhar para isso como uma cadeia também e fazer uma proteção destas vertentes, destes verticais num todo. As coimas são maiores, aqui foi um dos grandes aumentos, será menos importantes, mas as coimas para infração destas diretrizes, obviamente quando existe casos de, como houve no passado, de fugas de dados ou de ataques a empresas que não estavam protegidas, as coimas vão ser muito, muito maiores caso as diretrizes da União Europeia não estejam a ser cumpridas. E depois também, uma das coisas que se fez nesta diretiva foi perceber exatamente que a cibersegurança é algo relativamente universal em termos do que é que temos de fazer para proteger as nossas empresas numa parte mais básica, e de uniformizar isto foi importante porque havia critérios mais criteriosos, mais forçados para um tipo de indústrias e não tanto para outras, e perceber-se que realmente todas elas têm de ter obviamente conforme a sua dimensão têm de ter uns critérios bem definidos e que a cibersegurança esteja bem implementada nesta diretriz. Okay? Agora, parte provavelmente que vai interessar mais para quem nos está a ouvir, quem é que são as empresas obrigadas a implementar a NIS. Okay? A NIS 1 tinha poucas regras e não havia grande regras em termos de quantidade do número das empresas. Ainda agora, neste momento, temos um critério específico, okay, do que é que são as empresas médias e grandes que têm de seguir esta diretiva europeia. As empresas médias, segundo esta diretiva, são empresas de 50 a 250 funcionários, com volume de negócios de 10 a 50 milhões de euros e com um balanço de até 43 milhões de euros. Okay? por isso inclui aqui uma grande parte do ensino empresarial português. Obviamente, as empresas grandes, estamos a falar de empresas com mais de 250 funcionários, um volume de negócios superior a 50 milhões de euros e um balanço acima de 43 milhões também, ok? Por isso, esta parte ficou bem definida, por isso tenham atenção se tiverem clientes ou se as vossas empresas tiverem dentro destes critérios, há uma inspeção muito maior a estes critérios, há muito mais controle sobre a tomada deste, se vocês estão a cumprir ou não estas diretivas, por isso tenham atenção a isso e façam por se proteger. Outra grande alteração foi a ampliação que estávamos a falar há pouco dos setores que foram incluídos e que acho que também foi muito importante. E acho que, não sei se concordas, Fábio, mas acho que aqui foi um bocadinho a União Europeia olhar para os ataques que têm ocorrido nos últimos anos e perceber realmente que não faz sentido a União Europeia fazer uma diretiva e depois a parte pública não estava muito bem definida, a parte energética, transportes, bancários, saúde, água e infraestruturas digitais que foram agora adicionados também não estavam na diretiva inicial, ou seja, era muito necessário que estas empresas e estes setores estivessem incluídos na nova diretiva e, obviamente, que fossem protegidos. Um dos maiores...
Eu ia só dizer que esse foi um dos grandes pontos, ou seja, ter a capacidade aqui de identificar vários setores e dividir estes setores em setores essenciais e setores importantes. Inclusive, por exemplo, nos setores essenciais contamos com energia, fornecimento, distribuição, na componente também de setores essenciais, a parte dos transportes, aéreo, ferroviário, a componente bancária também, o setor financeiro, saúde, as águas, fornecimento de água potável, por exemplo, infraestruturas digitais estão como serviços essenciais, esta é uma novidade, ok? Nomeadamente DNS, registros de nomes, serviços de confiança, data centers, computação em cloud, administração pública, operadores de infraestrutura, também é importante, são classificados como serviços essenciais, e depois temos os serviços importantes. Os serviços importantes, aí temos, por exemplo, serviços de serviços postais, como os GTs e como outros serviços, e de estafetas também, gestão de resíduos, por exemplo, as produtos químicos, produção e distribuição, alimentação, distribuição e produção. Portanto, vemos aqui uma grande fatia de setores. Alimentação, distribuição e produção, já tinha dito, fabricantes, dispositivos médicos, diagnóstico de computadores eletrónicos, ótica, maquinaria, eu estou a ler a lista completa, reboques, semi-reboques, outros equipamentos de transporte, provedores digitais, como mercados online, motores de busca, plataformas sociais, organizações de pesquisas, etc. Portanto, vemos aqui já aqui uma grande panóplia de setores que são agora identificados que na NIS 1 não eram claramente mencionados.
E claro que estávamos a falar ao início que a base é mais uniformizada, ou seja, a base dos requisitos são mais semelhantes, mas também existe um detalhe, um impacto detalhado em cada setor que é necessário ter em consideração, ok? Por isso, o facto de eles terem adicionado todos estes setores é uma mais-valia pelo facto de terem detalhado o que é que eles necessitam proteger. Dando um exemplo prático, por exemplo, na parte da saúde, o foco da empresa ou das instituições tem de ser a proteção dos dados dos pacientes, enquanto, por exemplo, no setor energético, é focar-se na segurança de toda a infraestrutura crítica para que o país não pare. Okay? Por isso, é importante, e acho que foi uma grande mais-valia desta nova diretiva, foi fazer aqui este detalhe de todos os setores e de como é que eles devem produzir e quais são os requisitos necessários. Okay? Agora, passando aqui para a parte dos requisitos, existem vários requisitos que são necessários a preencher cada empresa tem de implementar nas suas empresas e isso também vai ser algo que não trazimos na NIS 1 e que vai ter muito impacto no próximo ano nas empresas. Primeiro que tudo, e aqui já estão fartos de nos ouvir falar nisso, fazer uma análise dos riscos e de segurança, okay? Reavaliar as avaliações provavelmente que fizeram quando compraram as soluções de segurança, mas fazer uma avaliação do que é que foi feito, fazer uma auditoria à segurança, fazer o que for necessário para que percebam exatamente como é que está a infraestrutura de segurança das vossas organizações. Em segundo, o tratamento de incidentes. Parece-me a falar um bocadinho naquele episódio que fizemos há umas semanas, mas falar de desenvolver e implementar processos para que o ciclo do ataque, desde a detecção à resposta, à recuperação, deste incidente seja feito de uma forma fluida, simples e que possa facilmente ser remediado em caso de ataque. Depois disto, também fazer, e aqui é algo bastante interessante e que muitas vezes deixamos um pouco de parte quando pensamos na segurança, que é a parte da continuidade das atividades, e que obviamente, muito em especial nos setores críticos que o Fábio vos falou, é necessário que exista um plano para que, em caso de ataque, as operações daquela entidade continuem a funcionar o mais normalmente possível. Principalmente no setor energético, no setor da saúde, é necessário que, em caso de haver um ataque, não deixemos de ter eletricidade, os hospitais não parem e por aí fora. Okay?
Quarto... Existe um plano de disaster recovery?
Exatamente. E esse é muito, muito, muito importante e é uma das partes que mais detalhe tem entre cada organização, ou seja, porque a quantidade de atividades vai depender muito da parte mais crítica do que eles consideram crítico em cada setor, e é uma das partes que existe muita diferença entre cada setor em termos de diretrizes. Okay? E número 4, temos a garantia de segurança da relação entre os fornecedores e os parceiros. Isto é algo que durante o ano 2024 vamos ver muito, enfim, 2003 também começou a surgir cada vez mais, que é haver uma segurança e haver protocolos de segurança implementados na relação entre os fornecedores e os seus clientes, os seus parceiros, que é algo que cada vez é mais pedido. Temos os parceiros a pedir aos seus fornecedores para que tenham alguns requisitos preenchidos, e agora vem a União Europeia finalmente dizer quais é que eles são e quais é que eles recomendam para estas questões.
Eu acho que este é um dos grandes pontos e que se tivermos com atenção, portanto, as empresas que devem estar ao abrigo da NIS 2 são pequenas, médias e grandes empresas. Médias, como dissestes, entre 50 a 250 funcionários. Só que este tipo de empresas, depois, para trabalhar com certos fornecedores, os mesmos fornecedores têm que cumprir algumas normativas, senão não podem trabalhar com eles. Eu acho que, no final do dia, apesar de estarmos aqui a falar só de médias e grandes empresas, vamos ter quase todo o tipo de empresa a ter que cumprir isto, porque senão depois não há continuidade dessas pequenas empresas que muitas das vezes se sustentam sobre negócios de médias e de grandes empresas com seus clientes. Portanto, obviamente que este é uma... Já, nós vemos muito isto a ser implementado, por exemplo, na área da saúde, em que diversos parceiros da saúde obrigam os seus fornecedores ou os seus parceiros a cumprir este tipo de requisitos. Agora, vai ser mais transversal em muitas das áreas.
Exato, e tocaste nesse tema muito importante, que é, lá está, as empresas mais pequenas que não estão abrangidas, entre aspas, pela base da diretiva, que depois vão ter de cumprir por outras relações que têm. Em quinto lugar, temos a segurança na aquisição, desenvolvimento e manutenção. Ou seja, aqui também vai ser algo importante nas empresas, e acho que em Portugal vai ser muito importante, principalmente na área dos ERPs, provavelmente, vai ser implementar a prática de segurança em todas as fases da aquisição, desenvolvimento, manutenção de sistemas e softwares, generalizado. Okay? Aqui não estamos a falar só da parte de cibersegurança, ou seja, todos os softwares que as organizações utilizem têm de ter uma componente de segurança, têm de ter arquitetura de segurança por trás, têm de ter implementações, por exemplo, com a MFA, dando um exemplo de cabeça, que protejam a vossa organização contra ataques e que vai ser algo mais controlado do que é o dia de hoje. Sexto passo, muito importante, que é a avaliação da eficácia das medidas de gestão dos riscos de cibersegurança. Ou seja, além de criar o plano de recuperação de um ataque, além de fazer isso tudo, verificar exatamente, estava aqui a faltar a palavra, quais é que são os riscos que a nossa organização sofre, porque nunca vamos ter uma cibersegurança de 100%, como vocês estão fartos nos ouvidos de falar, e é necessário avaliar quais são os riscos, quais é que são as portas mais abertas, quando é que estamos mais vulneráveis e criar planos contra estes ataques.
Eu acho que este é um daqueles pontos que vem aqui forçar. No final do dia, isto estamos a falar. Estamos a forçar muitas empresas a fazer aquilo que já deviam ter feito, que é implementar medidas de segurança. Este é um daqueles pontos que... Se calhar não todos estes pontos, vamos dizer assim.
Sim, não, todos estes pontos não, mas
pontos
sim,
já estão... Claro. Mas, por exemplo, este ponto aqui em questão de avaliação da eficácia das medidas, muitas das vezes é para garantir que o produto adquirido hoje, configurado hoje, não fica exatamente desta forma daqui a 3 anos e que sofre as respectivas alterações e que é eficaz para uma proteção, vamos dizer, de novas ameaças que possam aparecer amanhã, por exemplo. Esta é a ideologia.
Exatamente. Oitavo passo, para mim, vou-te já dizer que acho que é o... Não, para cá é o sétimo, saltei um. Mas o sétimo, para mim, é um dos passos mais importantes que esta diretiva traz. Caso vocês nunca tenham ouvido o nosso podcast e não saibam, nós falamos em praticamente todos os episódios, acabamos por lá e bater, mas fazer práticas básicas de cyber hygiene e formação em cibersegurança. Finalmente, temos a União Europeia a dizer que é importante, dentro das nações, promover a cibersegurança junto dos funcionários e fazer formações contínuas para que os funcionários estejam alertas, estejam dentro do tema, percebam a gravidade e possam proteger a vossa organização. Okay? Muito importante, finalmente há uma diretiva sobre isso, fundamental, provavelmente das mais baratas, das soluções de segurança mais baratas que vocês podem fazer, formem os vossos funcionários e realmente a União Europeia está de acordo connosco, finalmente, eles ouviram-nos claramente, os últimos podcasts temos feito e acharam que fazia sentido fazer esta obrigação pela diretiva. Okay? Criptografia e encriptação, okay? Utilizar encriptações apropriadas para os dados sensíveis dos nossos funcionários, dos nossos pacientes, dos nossos clientes, seja o que for, obviamente depois depende de cada vertical, usar esta encriptação para que todos os dados estejam protegidos, na loucura, se formos atacados, que eles conseguirem extrair os dados que, em teoria, não os consigam utilizar.
Esta é daqueles pontos que não é assim tão standard a implementação. Aliás, é um dos pontos que foi muito referido, por exemplo, durante o RGPD, ou seja, quando na altura se falou sobre as medidas de implementação para estarmos ao abrigo da normativa RGPD, que era o tema da encriptação. Mais uma vez, não é descrito aquilo que lemos. Tipo de encriptação é que deve existir, se é uma encriptação ao nível do ficheiro, se é uma encriptação, por exemplo, ao nível do disco. Isto difere muito a complexidade. Implementar encriptação ao nível do disco é extremamente acessível. Fazer a encriptação ao nível do ficheiro não é assim tão acessível e envolve muitas vezes ferramentas e é engraçado porque esse tipo de ferramentas que fazem encriptação ao nível do ficheiro, que depois tipicamente existe um conjunto de chaves que cada utilizador tem para desbloquear o acesso àqueles ficheiros, em particular, que ele deve ter acesso. Muitas vezes nós, na área técnica, brincamos a dizer que se não for bem implementado, em vez de estarmos a implementar um software de encriptação, estamos a implementar um ransomware. Portanto, é um daqueles pontos que é preciso aqui clarificar com detalhe o que é isto da encriptação de dados sensíveis. Eu palpito-me que tem muito a ver com encriptação de disco e garantir que bases de dados se encontram encriptadas. Acho que é mais neste sentido. Mas até lá, até a implementação ainda vai muita tinta a correr.
Agora gostei muito dessa tua analogia de que se encriptação mal feita é um ransomware, porque é verdade. A única diferença entre uma encriptação e um ransomware é termos a chave ou não. No final do dia, pouco difere uma coisa da outra, e de pensar dessa maneira tem aí uma boa analogia. Número 9, passamos para a segurança dos recursos humanos. Aqui eu acho que repete um bocadinho o ponto 7, mas é garantir que o pessoal esteja ciente dos riscos de cibersegurança e seja treinado adequadamente, isto para os funcionários das empresas, por isso bate um bocadinho ali com a questão das formações dos funcionários. E depois, por último, que não devia ser o último, mas vamos acreditar que a ordem não é importante, a utilização de soluções de autenticação de multifator e de autenticação contínua, ou seja, finalmente existe aqui uma necessidade obrigatória de implementarem uma dupla ou multi-autenticação nos vossos funcionários, vários fatores de autenticação para que, caso um deles falhe, todos os outros protejam a nossa organização e as nossas informações. Okay? Estes são os pontos que são necessários ter em conta em termos de requisitos. Outra alteração também que houve foi em termos de notificação. Passou a haver mais controle e mais necessidade de que a notificação seja feita em caso de ataque, caso a vossa empresa seja atacada ou os vossos clientes. Existe uma notificação imediata deste ataque, okay? Saber que houve uma fuga de informação, para que possam, em casos necessários, ser ajudados pelo Centro Nacional de Cibersegurança e para que também eles tenham ideia do que é que está a ocorrer e como é que os podem ajudar e como é que podem proteger outras entidades à volta. Okay? Aqui não houve grandes alterações, é reforçar a importância de que façam este reporte e que não escondam esta informação, porque só vos pode trazer coisas positivas, a não ser que não cumpram as regras e poderão ter alguma sanção, que é outra parte que vamos falar, que é a NIS 2, claramente tem uma forte importância na parte das sanções, okay? Trazer uma maior multa para quem não cumpre estes requisitos e seja atacado e que não estivesse protegido como era suposto. Okay? Temos aqui valores concretos em termos de. Depois vocês podemos partilhar a lista com vocês, podemos partilhar, mas também toda esta diretiva está pública, obviamente, pela União Europeia, por isso vocês podem lerem mais por menor. As entidades essenciais que o Fábio falou, a multa pode ir até 10 milhões de euros ou um máximo de 2% do volume de negócio anual a nível global. Ou seja, para se pertencerem a um grupo de empresas, vai ser 2% no máximo, 2% do vosso volume de faturação mundial. Okay? Entidades importantes, que é outra categoria, a multa vai só até 7 milhões ou 1.4% do volume de negócio anual a nível mundial também. Okay? Por isso, só. Aqui os 7 milhões, provavelmente em Portugal, sendo 1.4% do volume, talvez não vá acontecer muitas vezes, mas fiquem atentos porque não deixa de ser uma boa fatia da vossa faturação anual e acaba por ser um grande pesar on top terem sido atacados. Provavelmente tiveram dias ou semanas ou meses em baixo, perderam algum crédito no mercado e ainda têm de pagar uma sanção. Não vale a pena, investam numa solução de cibersegurança que nem que comprem todas as soluções e mais algumas vão precisar de gastar 7 milhões. Por isso, claramente que aqui não compensa o risco. Falar-vos também do que é que isto significa para nós. Qual é que é a implementação da diretiva em Portugal? Okay, a diretiva NIS 2 foi publicada sem grandes pompa e circunstância dia 14 de dezembro de 2022, okay? Com o objetivo de melhorar, lá está, toda a comunidade europeia em termos de cibersegurança e todos os membros, incluindo obviamente Portugal, todos os Estados-membros, são obrigados a transpor estas diretivas diretamente para as nossas leis do país até dia 17 de outubro de 2024. 12 meses, em média, para que estes 12 passos que eles nos dão de requisitos sejam implementados e, por isso, tenham atenção a isto. Em conclusão, achamos que vai ser algo que se vai falar muito no próximo ano. Lá está, com a implementação até ao final do próximo ano, vai haver muita procura por cumprir estas diretivas, perceber como é que elas funcionam. Vamos passar aqui um bocadinho pela fase que temos na altura do RGPD, que é perceber o que é que cada uma destas diretivas significa, principalmente como o Fiverr está a levantar a parte de encriptação, por exemplo, é uma que fica um bocadinho aberta e com certeza que com o tempo vão surgir muitas questões sobre todos os outros pontos. Por isso, durante o próximo ano, com certeza que será um tópico a voltarmos a falar, iremos voltar a tocar sobre isto e com certeza que vai ser algo muito importante para o mercado da cibersegurança durante o ano de 2024. E acho que vai ser, claramente, um desafio para as empresas implementarem todas estas, principalmente as empresas que não tenham nada ou que muito pouco tenham a dia de hoje, conseguirem fazer uma oferta, conseguirem proteger a sua empresa nestes pontos todos, vai ser um investimento significativo que vão ter de fazer durante o ano 2024.
Sim, e aquilo que, acima de tudo aqui que vamos ver, como dizia bem, é as empresas vão ter muita dificuldade em adotar esta medida. Tudo bem que o governo tem até 17 de outubro do próximo ano para fazer a implementação desta lei como lei nacional, depois há de dar um tempo, obviamente, para fazer a implementação destes requisitos. Portanto, realisticamente falando, eu diria final de se calhar 2025, em que as coisas estarão todas afinadas. O que é que, na minha modesta opinião, iremos passar? Iremos passar por clientes a procurar todas estas soluções e garantir todos estes mecanismos e estes requisitos de segurança. Iremos também passar por empresas parceiras, especialistas na área de cibersegurança, também a aparecer com uma oferta de apoio a este tipo de preenchimento de requisitos de segurança para a NIS 2. Eu acho que vai ser muito por este ponto. Já se viu algumas empresas a começar a falar nesta NIS 2. Já se nota algum ruído e claramente vai ser uma preocupação, como tu dizes, e bem, nos próximos tempos.
Exatamente, e apesar do tempo que parece que ainda temos, parece que está tudo lá muito longe, não deixem para a última hora, e claramente que vai ser necessário o mais depressa possível começarem a olhar para isto. Se forem empresas especialistas em cibersegurança, comecem a olhar para os requisitos e perceber como é que podem ajudar os vossos clientes e desenhar os pacotes ou os planos, como o Fiverr estava a falar muito bem, para auxílio. Se forem clientes, comecem também a ver o que é que já têm na vossa empresa que vos possa proteger contra isto. E o que não puder, comecem a pensar nos investimentos, porque fazer investimentos de todas estas ofertas que estamos aqui a falar de rajada é capaz de ser algo muito importante para as empresas, e convém também, em termos técnicos, para ser mais fácil para a organização e não ter um impacto tão grande, que a implementação seja mais gradual das várias soluções de segurança que provavelmente terão de adquirir para cumprir estes 10 pontos que a União Europeia nos deu. Obrigado a todos que nos ouvirem. Já sei que este episódio vai gerar muitas questões, muitas dúvidas. Já sabem, estejam à vontade para falar connosco ou para mandar um e-mail para redtalks@gmail.com. Quem tiver algumas dúvidas, algumas questões, tudo o que nós possamos ajudar, iremos fazê-lo e iremos estar cá para vos ajudar. Obrigado a todos e até ao próximo episódio.